Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Carnaval é folia e celular apertando com muita força na mão. Não cair no chão. Não perca o celular do carnaval.
Oi, pessoal, tudo bem? Sou Marcelo Ferrante, trabalho aqui no Google, no time de Android. E por falar no celular pré-carnaval, acho que a gente vai falar de um tema importante hoje. Obrigado pelo convite. Tô sempre na escuta, sou ouvinte e agora tô aqui com vocês.
Opa! Aqui é a Azaghal e eu vou dar uma ideia de uma feature pra AI aí.
Lá vai o Imagineer. Olha só, hoje temos um Nerdcast extra, porque você está preparado para a folia. E a gente vai falar de Android. A maioria dos nossos ouvintes, eles têm um smartphone Android, Azaghal. Sempre foi assim, é parte do ecossistema do Brasil. E nós estamos com o Ferrante aqui, que trabalha com Android no Google, justamente para a gente falar um pouco sobre AI, um pouco das features de segurança e principalmente o que fazer agora no carnaval, onde é sempre alguém vai perder celular no carnaval, gente. Algum de vocês está ouvindo a gente agora, você vai chegar segunda, terça, quarta, você fala assim, caraca, fui eu.
Então, mas vai estar preparado.
É, vamos nos preparar, inclusive porque o celular não é só um tijolo caro que tem no seu bolso, mas sim uma porta de entrada para muitas informações sensíveis, financeiras.
Entrada e saída.
O problema é entrada. Entrada e saída, exatamente.
A saída é que é o problema. Exatamente.
Então vamos falar um pouquinho sobre esse sistema. Quais são as novas features? Temos aí Gemini chegando. Desculpe, gente, Ferrante, a pronúncia correta é Gemini?
Gemini, tá perfeito.
Gemini, olha, porque a gente sofre com esse negócio das pronúncias. Mas olha, vamos falar de Gemini AI Android Carnaval agora. Fica aí, antes de você sair de casa. A gente quer abordar vários assuntos aqui para os nossos ouvintes. Isso aqui é um Nerdcast extra em parceria com o Android, um serviço público para você.
Edição, né? Especial Carnaval.
Exatamente.
Podcast de utilidade pública, né? Dá para a gente classificar ele assim?
Exatamente. Para a maioria dos nossos ouvintes, olha só. Então, beleza. Nós estamos agora em um novo momento da indústria, onde a gente está tendo a invasão de AI em todos os sistemas. E, claro que Android, como sendo super relevante no mercado brasileiro, está trazendo, obviamente, dentro do universo Google, Gemini, infundindo essa IA em toda a inteligência geral do seu smartphone Android. O que você gostaria de falar assim, de cara, sem ser propaganda de feature, lista técnica, assim, tipo assim, o que você acha que, pra você, como usuário Android, o que é algo, assim, notável de diferente entre... Porque a gente tá reclamando tanto tempo. Ah, cadê as inovações? Beleza, e agora? O que você tá notando diferente agora?
Vou contar como o Ferrante conta essa história pra senhora Ferrante, pro irmão Ferrante, pro Ferrantinho. Vou contar pra vocês.
Uhum.
Uma coisa legal, primeiro que a gente fica falando de Android e Google, acho que é uma coisa legal até pra todo mundo se conscientizar também. Acho que o Android e o Google é o sistema operacional que muitos de vocês aí que estão escutando tem no seu Samsung, no seu Motorola, ou no seu Oppo, no seu Realme, no seu Xiaomi e assim por diante. Então, acho que a parte legal e essa mágica é que quase tudo que a gente vai falar aqui, ela cabe pra uma parte boa dos nossos ouvintes. E 2024, e aí é só uma curiosidade, o Android debutou no Brasil. Ele fez 15 anos de Brasil.
Olha, que bonitinho.
Olha só que bonitinho.
Teve festa? Teve príncipe?
Faltou a dança da vassoura, né? Quem dançou com a vassoura? Saberemos depois. Fica até o final que vocês vão saber. Mas nessa historinha de 15 anos, e aí acho que é muito legal, e muitos de nós, e aqui eu tô olhando pra vocês, estamos nessa indústria há esses 15 anos, né? E a gente lembra de algumas janelinhas especiais, onde a coisa mudou totalmente. Primeiro o telefone que conectava na internet, aí o telefone que dobrava, aí o telefone barrinha, e o que mandava torpedo.
Tirava foto, porra.
Tirava foto. Não, um monte de coisa.
A gente tá aqui há muito tempo.
Era tudo mato quando a gente começou aqui, né?
É.
E eu acho que 2024, essa palavrinha mágica que você falou, e eu acho que nos últimos Nerdcasts vocês falaram mais ou menos 756 vezes, que é IA, foi uma palavrinha que a gente abusou dela, mas acho que na prática é quem tem trazido trazido muita coisa legal e tangível pra gente. Então, se eu pudesse falar pra vocês uma coisa legal, eu acho que em 2025 é onde a gente vai ver essa palavrinha de IA, que a gente olha como futuro, realmente tendo muita ação útil pro nosso uso do dia a dia do smartphone. E aí eu posso contar pra vocês um pouquinho como dentro de Android a gente vê essa coisa de IA dentro das atividades que a gente faz no dia a dia e a gente nem percebe. Vou te dar um exemplo. Uma coisa que todos nós, eu acho que todos nós estamos escutando aqui, a gente faz, se não todos os dias, às vezes até várias vezes ao dia, que é buscar. Uma das coisas que a gente fez nos smartphones Android, no Google, do ano passado pra cá, foi trazer uma nova forma de buscar. Eu imagino o Google, uma empresa que nasceu há pouco mais de 25 anos atrás, fazendo busca, e a inteligência artificial traz uma nova forma de buscar. Então, tem vários smartphones na mão de todo mundo aqui, que já faz o tal do circule pra pesquisar. Então, essa é uma das features legais e muito interessantes.
É boa mesmo.
É, você abre o Waze e ele fala assim, você está indo pra casa? Você está indo para o trabalho? Tudo isso tem recomendações de inteligência artificial pra facilitar o dia a dia. Então, tem muita coisa legal.
Mas eu tenho uma dica, a dica que eu vou dar pra vocês de feature, é no circule para pesquisar.
Ah, olha, a gata toda. Ó,
é boa.
Vamos lá, tô notando.
Você chega no boteco, chega na lanchonete, na padaria, você circula e aí a feature é, esse salgado é de quê? Você não pode nem perguntar.
Esse é o sonho da Zagal. Quando a IA estiver sabendo falar qual é o salgado...
Aí é a mágica do IA, realmente. Falta alguns anos pra gente descobrir.
Não, dá pra treinar, dá pra treinar.
É o IA brasileiro.
É, dá pra pessoal do Google aí, Brasil, na parte de pesquisa e desenvolvimento, vamos treinar pra entender qual é o salgado.
Attenzione, pickpockets!
Beleza, isso tá cada vez mais presente no dia a dia, tá ficando cada vez mais, né, a busca de você se digitar lá naquele, no formzinho de busca do Google, tá ficando super diverso agora. Você abre o assistente, já pergunta por voz, como é que faz isso e tal. Eu mando fazer conta, sabe? Tipo assim, fizer essa conta, não sei o que.
Às vezes você busca alguma coisa e vem um resumo antes, né? Muito bom, né, inclusive.
Vem contexto, vem fonte, enfim, é sempre bom, né, a gente ter as fontes e ter onde... Às vezes é onde você começar a procurar as coisas também, né? Às vezes você não faz ideia de que sapato é esse. E aí você vai e começa a procurar. Mas beleza, agora eu quero saber um pouco sobre os features de segurança, né? Porque a gente tá fazendo esse programa agora, pré-carnaval, justamente porque muito se discute no Brasil sobre a segurança dos seus dados, etc e tal, porque o pessoal quer o celular por causa disso, né? Não é só pra revender o celular, mas também pra tentar acessar dados sensíveis, etc. O que, que você viu de diferença relacionada à segurança no Android agora, ultimamente?
Olha, o que eu acho particularmente legal até de compartilhar para todo mundo que tá escutando a gente, quando a gente fica falando da busca do Google, né, parece um negócio tão enorme, inatingível, feito por engenheiros da NASA que ficam na Califórnia, realmente tem engenheiros muito bons na Califórnia, mas quando a gente traz pro nosso mundo, acho que cada vez mais a gente tá trazendo experiências e features de produto mesmo pensadas de países como o Brasil. Então, assim, só para dar primeiro um contexto antes de eu entrar nas features de segurança para vocês entenderem, essas features de segurança, elas foram idealizadas e pensadas pelo nosso time todo aqui do Google no Brasil. Então, quando a gente olha o que a IA ou a inteligência artificial pode fazer de diferente pra gente, sempre tem coisas muito grandiosas, mas tem coisas do dia a dia também. E aí, entrando no que você acabou de comentar, um dos pontos nossos de inspiração foi como é que a gente pode resolver um, infelizmente, problema que a gente tem no Brasil, que é o assalto e roubo de celulares, né? A gente tem números super alarmantes, são problemas de segurança pública, mas como é que a gente pode ajudar um pouquinho nessa história? Como é que os usuários de Android, que tem o nosso sistema operacional, eles conseguem ter algum tipo de proteção adicional que outros usuários não têm? E aí foi onde surgiu essa ideia das proteções e das funções anti-roubo, como a gente está chamando no Brasil.
Mas interessante é que elas usam AI, né? Isso é que eu fiquei impressionado.
Exatamente. Quando você fala assim, vamos dar uma sugestão de feature pro Gemini, pro Google, e eu falo que eu vou anotar, porque é verdade, porque assim, muitas das coisas que a gente escuta aqui, a gente implementa e vira global. E a parte de segurança usa inteligência artificial. Até para dar um pouquinho de ideia para você que gosta do bloquinho, vai pro desfile de carnaval, vai para um lugar um pouco mais, que tem um pouco mais de gente, né? Tem um pouco mais de muvuca, como a gente diz da minha cidade natal. O que a gente faz, geralmente, é a gente fica mega preocupado com o celular, coloca ele num bolsinho escondido e tudo mais. E mesmo assim, nem sempre a gente evita o problema. Então, o que a gente conseguiu colocar em prática, que muitos de vocês, talvez, pré-carnaval, podem se preparar, são três funçõezinhas para tentar mitigar um pouquinho esse risco, né? Tem desde uma função onde, se você tá com o celular ali digitando, mandando um zap zap pro seu amigo, mandando a localização, com o celular na mão, vendo alguma informação do bloquinho que você tá indo, pra onde você vai, qual que é o próximo.
Selfie de carnaval.
Nossa, é perigosíssimo.
E aí o risco associado a isso é que pode acontecer é gentilmente alguém pegar o telefone da sua mão e sair correndo com ele, né? Isso acontece.
Você sabe que isso acontece muito agora, né? É uma modalidade, tá gritante, né? De bicicleta, moto, né? Tudo que é tipo. Eu sou hipster dessa modalidade. Yeah. Fui furtado há alguns anos atrás em Curitiba dessa maneira.
A bicicleta.
Assim, eu tava indo pro escritório pra gravar, aí eu peguei o celular na mão pra responder uma mensagem e sumiu. Pum, desapareceu.
Cara, vi na bicicleta.
E não tinha recurso nenhum, eu fiquei desesperado, né? O celular tava destravado, eu tinha destravado ele pra digitar e tal. Subi correndo pra bloquear, pra... Puta, foi um... atenção. E agora tem recursos automáticos, é isso que eu fiquei de cara.
Tem três camadas legais que é legal falar pra vocês. Acho que a primeira, David, o que você falou, no seu caso, quando o celular ele é furtado da sua mão, gentilmente, né? Alguém pega o celular e sai correndo de moto ou bicicleta.
Gentilmente, Essa é exatamente, no Brasil, esse é o gentilmente.
O que acontece, eu acho que é uma feature legal pra dar um pouquinho mais de segurança, é que baseado nesses recursos de segurança, agora o celular, ele percebe, né, que teve uma movimentação brusca e ele faz um primeiro bloqueio de segurança.
Isso é gênio. Movimentação brusca.
O modus operandi do bandido, né, daquele mau elemento que furtou seu celular, é pegar o seu celular desbloqueado, que você tá digitando com ele, e aí acessa suas fotos, seu e-mail, sua conta bancária, né, é um grande estralo. E assim ele faz um primeiro bloqueio de segurança. Então acho que essa é uma primeira camada super legal.
Pô, essa é cara, pô, imagina. Porque boa, é o desespero, né, o cara pegou meu celular e agora. Se ele já tá bloqueado, nesse...
Tu já tem um respiro.
É isso aí. E mesmo assim, o que eu acho que é legal é, isso talvez reduza um grande potencial desses celulares que ficam desbloqueados. Aliás, só pra vocês saberem, a gente tem trabalhado muito perto de grandes prefeituras e polícias civis de cidades carnavalescas no Brasil essa semana. Então, pessoal de São Paulo, Salvador, BH, Rio de Janeiro, pra treinar a parte dessa força policial, pra eles ajudarem os filhões a como configurar essa função. Infelizmente, não tô indo pessoalmente fazer esses treinamentos, tá? Queria deixar aqui claro pra quem tá me escutando, acho que é muito legal.
Mas você tem que ativar isso no Android que seja, no mínimo, atualizado de qual versão, etc.
Essa é a mágica, isso é muito legal sua pergunta, porque todos os Androids que tem uma versão do Android 10 pra cima, que hoje é basicamente mais de 80% das pessoas no Brasil que tem um Android, podem ativar essa função. É uma função que tá lá dentro da configuração, você entra na sua conta do Google e ativa detecção anti-roubo e ele faz essa ativação. Então isso é muito legal, é muito prático. E além dessa função, acho que uma outra função que vale a pena citar também, que aí ela não tá necessariamente ligada com essa pegar o seu celular e sair correndo, mas é mesmo se alguém pegar seu telefone, que talvez uma coisa muito ruim que tinha no passado era que a gente percebia que, claro, é um evento traumático, né? Então imagina que alguém pega o celular, você fica em choque. E aí você tem que buscar algum computador, você tem que lembrar a senha da sua conta do Gmail, encontre seu dispositivo, assim, é um processo, pra quem tá numa situação que perdeu um bem importante, assim, muito ruim e demorado.
Pô, você tá no carnaval, no meio da rua?
Imagina.
Às vezes o seu estado de folia nem te ajuda nisso.
Exatamente, imagina.
Mas, ó, vai ter uma alternativa. Se você tá com seu coleguinha, seu amigo do lado no carnaval, você pega o celular dele e você coloca o www.android.com/lock. Lock de L-O-C-K.
De trancar.
E aí, o que que ele vai pedir? Em qualquer celular. Você coloca o número do seu telefone.
Olha!
Lembrando do número, ele faz também um bloqueio de segurança remoto.
Putz, Guila, isso é maneiro, hein? Android.com/lock. Aí você vai e coloca só o seu celular com código do país, estado. É isso?
Ele faz um novo bloqueio de segurança, exatamente.
Aí sim. Aliás, saiu em grupo todo mundo, já deixa um favoritos, um negócio no celular de todo mundo desse URL, que se um do grupo... Caraca, meu celular! Aí vai de rápido, pega aqui, entra no lock e já... Putz, isso é maneiro. Mas isso é uma coisa que você pode fazer ativamente se você tiver outro celular pra entrar no site e colocar o teu número ali, beleza?
É isso aí.
Se você fizer isso sem querer, como é que você desfaz? É fácil você no próprio celular, né, que você faz, é isso?
Perfeito. O que você faz é só colocar a sua digital. Ele desbloqueia. Então, assim, na verdade, o que pede essa função, ele pede que, de maneira mandatória, o seu telefone só possa ser desbloqueado pela digital. Então, mesmo que alguém pegue seu celular, ele não bloqueie por algum motivo, e a pessoa até tem a sua senha numérica, se você pedir a digital, ele pede uma digital mandatória.
Mas aí, isso para o aparelho que o hardware aceita digital, essas coisas, né? Se for um aparelho que não tem isso, aí ele não tem como desbloquear só no número?
Ele tem como desbloquear na senha também, mas preferencialmente essa função ela fica melhor pela digital.
Se você tiver, né, biometria no seu aparelho, então vale mais a pena porque é mais uma camada de segurança, que aí só pode desbloquear com a biometria.
Exatamente.
Puta, maneiro isso. Mas isso é o ativo. Tem a configuração passiva que você mencionou. Ah, seu celular se deslocou de repente muito rápido, estranho, e aí ele bloqueia. Isso você vai lá nas configurações pra você ativar?
É isso aí. Se alguém que tiver aí com o celular na mão agora, quiser seguir o nosso passo a passo, mas é exatamente isso. Você entra na configuração de qualquer celular Android, de Android 10 pra cima, lembrando que a gente tá na versão 15. Então, a versão 10 do Android, ela já tem bastante gente que tem no mínimo a versão 10. Você entra na parte do Google, né, dentro de configurações, todos os serviços, e ativa proteção contra roubo. E aí, você ativando isso, essa proteção proativa de roubo já tá ativada no seu celular e já tá valendo.
Ah, então ela é um guarda-chuva, ele já tá fazendo essa feature funcionar. Caraca, que maneiro.
Uma outra parte super legal e fácil de você conseguir ativar essas soluções é se você entrar na barrinha de busca lá do seu celular Android e escrever proteção contra roubo.
Ah.
Aí você vai chegar direto no atalho pra você ativar.
Ah, isso é maravilhoso. Ótimo, já facilita, porque às vezes a gente se confunde nesse caminho do João e Maria aí, dos breadcrumbs, do esfarelo de pão, porque tem muito submenu, então você, na busca do Android normal, você pode proteção contra roubo e ele já vai achar a parte da configuração.
Um atalho pra função, é isso mesmo.
Ótimo, ótimo.
É ficar todo mundo protegido pro carnaval.
Essa é a maior preocupação, né? Você perder o aparelho é muito ruim, muito chato e tal, mas assim, a maior preocupação são seus dados estarem, né, vulneráveis a qualquer tipo de mau uso, etc, né? Caraca, excelente. Excelente, já virou a dica, né? Já valeu, ó, valeu você ouvir esse Nerdcast antes do...
Já valeu aqui.
Já valeu aqui, exatamente.
Quem ouviu esse Nerdcast tá tranquilo depois do carnaval.
Tá, pra cá, putz, muito tranquilo.
Daqui a 9 meses não saberemos.
Isso aí é outro assunto. Mas olha, porque a gente teve o nosso ex-diretor comercial, teve uma CCXP que ele tava ajudando a gente tava no meio da galera, no meio da CCXP, um monte de fã em volta, uma galera, um VUCA, e aí do nada o celular dele sumiu, porque não só carnaval, mas qualquer evento, show, essas coisas, tem quadrilha especializada em furtar celular de quem tá distraído, etc.
Aeroporto tem.
Exatamente, qualquer lugar tem muita gente.
Agora é privado de aeroporto, não tem lugar safe, esse que é o ponto. Você tá na CCXP, ingresso caro, não sei o que lá, mas tem o risco lá dentro. Você tá no aeroporto, depois da área de embarque, não sei, mas tem risco lá dentro.
Tem risco, cara. Tem risco, e esse é o tipo de furto que você nem vê.
Imagina, ele não teve...
Cadê uma puxada com a mão?
É, a primeira camada de proteção, ela não tem, porque ele foi tirado realmente gentilmente, então ele tem que usar a segunda, que é ligar
mais,
e bloquear.
Mais gentilmente ainda, exatamente, A gente viu isso acontecer, é bem comum em qualquer lugar que tem muita gente junta, você tem que ficar, né, primeiro muito de olho no seu celular, etc, não ficar distraído, mas sempre bom estar protegido, justamente por isso que vai saber.
E é legal porque você vai poder tirar foto do pessoal fantasiado do meme de Jesus tranquilamente no carnaval.
O que? O pessoal tá fazendo aquele...
São as fantasias do carnaval.
Porque aí você... Não, mas aí a pessoa vai fantasiar alguma coisa bizarra que vira uma pessoa.
Tem desde o cara que vai de Jesus pra abraçar as pessoas.
Certo.
E teve um que foi o melhor de todos, que é um cara de cachorro, vestido de cachorro. E vem o Jesus e aí o cara sai do cachorro, vira uma pessoa e abraça. Aí é uma dupla.
Excelente.
Bom demais.
Caraca, não, realmente, ia no carnaval. tá aí, cara.
Tem uma outra dica legal também pro carnaval, acho que é legal, relacionada à foto. Não sei se todo mundo sabe, mas a gente tava falando de inteligência artificial, mas dentro do aplicativo do Google Fotos, ele tem várias funções de edição de foto, né? Ele tira o background, ele muda as pessoas.
Sim.
Se uma pessoa saiu ali fazendo uma careta, você pode tirar. E muitas dessas funções, elas eram exclusivas pra quem era assinante do nosso serviço de Google One, até o final do ano passado. E desde metade do ano passado, metade de 24, essas funções estão disponíveis para todo mundo ter um Android. Então também vale a pena checar. Dá uma olhada, se você está tirando a foto do carnaval, da fantasia e quer dar um blur em alguém ali atrás, você também pode usar. Todas essas partes de AI integradas na câmera também agora estão disponíveis para todo mundo.
E é sinistro, né? Eu vi umas comparações assim. Caraca, maluco. Tipo, tira esse cara e tem um carro no fundo. Ele tira a pessoa que você quer remover e reconstrói o carro. Fica perfeito.
Pois
não cria aquelas anomalias, sabe qual é? Que viram...
Sim, sim.
Uma tarja, sabe? muito foda.
É muito maneiro. Eu chamo isso de removedor de turista. Eu lembro que meu pai mora em Portugal, eu fui visitar ele, aí a gente foi lá em Nazaré, onde tem as ondas mais altas do mundo e tal, super famosa praia ali. E aí, o que acontece? É muito bonito lá, porque a cidade tem um penhasco. Quando você sobe no penhasco, ele tem um mirante maravilhoso. Você vê bem do alto, a praia enorme e tal. Depois, vamos tirar foto lá. Aí eu tirei a foto do meu pai e minha madrasta lá, bem no cantinho do penhasco e tal. E aí tinha. Era um lugar que todo mundo tinha uma filinha pros turistas tirar foto. Sabe aquela foto bonita que todo mundo quer no Instagram? Aí tinha aquela filinha, aí eles enfrentaram a fila. Aí, um turista amigo, ele decidiu que ele não ia querer esperar a fila. Aí ele ficou ali, tirando foto. Aí eu falei, pô, deixa eu esperar esse cara sair. Aí o cara não saía. Ele ficou ali no meu quadro. Todo mundo tirou a foto vazia. Mas não, na minha foto, o turista não saía. Eu falei, peraí, que depois saiu o turista. Aí o turista não saía. Aí eu acabei... Aí começou aquela pressão, um monte de gente e tal, não sei o que. Eu falei, eu tive que tirar a foto com o turista. E agora eu tenho a foto com o turista. Falei, pai, um dia eu vou abrir essa foto no Photoshop. Eu vou tirar o turista e vou mandar pra você pra ficar bonitinho e tal, não sei o que. Não fiz isso até hoje, óbvio. Mas aí, isso que você tá falando, Azaghal, é o fim desse negócio de um dia eu vou abrir no Photoshop, etc e tal. Você faz isso ali, na hora.
Antigamente, pra fazer isso, uma das técnicas era, você tirava várias fotos.
Várias fotos.
Que as pessoas estão dando, depois você vai eliminando, né, botando pedaço onde não tem ninguém e remonta a foto.
É, mas se você não tiver num tripé...
É um saco, é um trabalho. Imagina,
é um trabalhão.
Você marca ali, circula o que você quer
você
e já...
fazer um stack e tal, é exato, né?
Vai poder na banda de Ipanema, no bloco, e falar que você tava só você lá.
Attenzione, pickpocket!
Beleza, a gente falou um pouco desses features de AI, a gente falou um pouco da parte de proteção e segurança bem moderno, bem incrível, que o seu Android já tem, seu Android mais moderno, acima do 10 já tem, incrível. Mas assim, tem outros features que fazem parte do ecossistema já há bem mais tempo do Google, como o Google Play Protect, como a carteira do Google para você evitar também de ficar levando cartão de crédito. Que a gente queria falar um pouquinho mais desses features que são robustos, fazem parte do ecossistema e estão até melhores hoje em dia, né?
O nome Google Play Protect é bonito, mas eu acho que eu quero contar pro pessoal que isso faz de bom pra nossa vida, né?
O que que ele faz? Pois é, esse é o nome marketeável do produto, Play Protect. Agora, o que que é exatamente?
Eu acho que uma maneira boa da gente ver o Google Play Protect é que ele é um grande guardião que fica rodando seu telefone várias vezes ao dia. Então, imagina, todos nós aqui, a gente tem vários aplicativos que a gente faz download, e ele fica monitorando nosso smartphone, nosso Android várias vezes ao dia pra ver se aquele aplicativo não tá comprometido. E caso ele esteja comprometido, ele faz uma remoção do seu aplicativo e te avisa. Olha, esse aplicativo de alguma forma estava corrompido, estava tentando roubar algum tipo de dado. Então, essa é uma primeira coisa que o Google criou há alguns anos atrás. Isso está ativo nos nossos celulares. Só que o legal de contar para vocês, lembra que eu falei lá no comecinho que o Brasil é um país super importante até para a gente tomar algumas decisões de produto aqui no Google. A gente se inspira muito no Brasil. Então, a gente tem um piloto que o Brasil foi um dos 3 países do mundo que a gente começou e foi no finalzinho do ano passado que a gente chama de Google Play Protect aprimorado. O que isso quer dizer, esse aprimorado? Esse aprimorado é que nem todo mundo faz download de aplicativos pelas vias tradicionais, né? Pela loja de aplicativo que tem no seu telefone.
Sim, o cara pode instalar por fora alguma outra coisa e tal, e isso é uma vulnerabilidade ainda maior.
Exato. Você pode baixar por fora, você pode baixar através de um aplicativo de mensagem, né? Você pode receber o aplicativo APK e baixar, e isso ele estava fora do controle das lojas de aplicativos que são efetivamente monitoradas por nós. Então, desde que a gente lançou no Brasil, a gente faz o Google Play Protect aprimorado, ele também faz essa varredura em todos os aplicativos no seu telefone. E só para vocês terem uma noção de tamanho, tá? Desde que a gente começou com esse piloto no Brasil no final do ano passado, mais de 14,5 milhões de aplicativos já foram removidos porque tinham algum tipo de vulnerabilidade.
Caraca! Mas isso é alguma coisa... Dá um exemplo, tipo, eu imagino que, vamos dizer que você baixou alguma coisa que... algum vírus que alterou o código-fonte do aplicativo para abrir uma porta de saída de informação ali. Eu imagino que detectar essa anomalia dentro do código do aplicativo seja algo bem básico, mas existe alguma outra coisa que cria esse flag para você bloquear algo? Tipo assim, algo que eu possa fazer pode disparar uma proteção dessa ou depende?
Isso depende, mas eu acho que onde a gente viu parte desses 14 milhões de tentativas aí que a gente conseguiu bloquear, são aplicativos que eles lá no fundo deles, quando você permite que ele seja instalado, eles dão permissões que a gente não considera câmera que são viáveis. Então, assim, ele tem permissão pra ver sua tela, ele tem permissão pra ler suas mensagens, ou você tá dando permissão, porque muita gente, a grande maioria das pessoas, e talvez até me inclua nessa, não lê exatamente tudo quando você vai dizer, ah, eu aceito, você quer baixar aquele aplicativo, né? Aquele seu jogo, ou aquele seu aplicativo. E ali você tá concedendo permissões que são perigosas.
Sim.
E como esse aplicativo, ele tá fora das lojas de aplicativos do celular, que são monitorados e tem um primeiro crivo, digamos assim, uma peneira de segurança, isso que gera o problema. Então, acho que é mais uma camada de proteção para as pessoas saberem, mesmo quando elas baixam outro aplicativo de outras fontes, elas ainda sintam seguras naquele celular Android.
Caraca, maneiro. Mas isso é mais comum nesses apps baixados via não oficiais.
É isso aí. Porque a loja de aplicativo hoje, né, a nossa loja de aplicativo do Android é o Google Play, ela já faz esse papel, né? Então, ela não deixa nenhum aplicativo chegar na loja antes disso. Então, os mesmos amigos que trabalham muitas vezes gentilmente em tirando o celular das nossas mãos, alguns deles também têm spin-offs e eles têm outras empresas que eles fazem essas outras coisas criativas. Então, a gente também está tentando achar maneiras criativas de também proteger o usuário no Brasil. E, mais uma vez, foi um piloto que começou aqui e depois a gente exporta para o resto do mundo.
Muito bom. E a carteira? Carteira Google.
Sobre a carteira do Google, acho que tem um ponto muito legal também para a gente citar do carnaval, que a gente estava falando até agora há pouco. Então, a carteira, como o próprio nome diz, ela tem uma função legal, que é a de não só fazer com que você faça pagamento, então você paga lá por aproximação o seu lanche, sua bebida que você tá querendo comprar no carnaval, mas ela armazena também seus documentos. E eu acho que a parte legal disso, a segurança que tem por trás dessas carteiras digitais, e no caso da carteira do Google, que todas as transações ali são criptografadas, ela também agora, não sei se vocês já viram, mas é novidade também, ela permite que você faça Pix, dependendo do banco que você tem, então você pode fazer Pix, você pode só encostar e pagar por NFC, e você pode armazenar também um documento oficialmente ali dentro. Então, todas aquelas funções que protegem o seu celular, mais essa proteção da carteira, talvez seja o modo mais seguro de você curtir o carnaval.
Não, além de cartão de embarque, de voo, né? Tem um monte de coisa que você pode colocar na carteira.
Certificado de vacinação, é isso mesmo.
Mas muita praticidade.
Exato. Mas aí eu te pergunto, você tem um desbloqueamento da compra por biometria? Porque se alguém pegar teu celular e quiser comprar coisa, né? Tipo assim, fazer Pix.
É, você coloca a biometria. Você sempre coloca um segundo fator de autenticação. É isso aí.
É, você tem que colocar uma autenticação sempre, né? Ele não vai fazer compra sem autenticação nenhuma.
É isso aí. Toda vez que você pedir pra abrir a carteira, ela vai pedir uma autenticação pra você e depois da transação, você pode também pedir pra ela pedir uma nova autenticação.
Ah, dá pra botar uma autenticação depois da transação?
Dá pra você colocar mais uma etapa.
Caraca. Não, mas depois do Pix não tem o que fazer. Não,
dá um double check.
Mas aí quando foi, foi.
Não, não. Depois que eu digo é antes de você pagar. Você faz pra abrir a carteira.
Ah, sim. Pra abrir a carteira e depois pra pagar. Entendi.
Isso. Aí dependendo do valor, ele pode ainda pedir sua senha, né?
Ah, tá. Se for um valor pequeno, ele pode só de abrir a carteira, ele já vai. Se for um valor maior, ele vai pedir a senha de novo na hora, antes de confirmar.
Ele pede sua senha do cartão na maquininha, isso.
Isso com certeza é essencial pra segurança, porque é prático e é incrível, mas tem que estar sempre com uma barreira de segurança, de autenticação.
Mas se você parar pra pensar, é muito mais seguro do que o cartão.
Ah, sim, porque tu perdeu o cartão... É, aí é exato. É, exatamente. É porque a galera que anda com... Ah, não quero usar carteira. Aí bota aquela capa de celular que tem os cartões de crédito.
É.
Pô, mas aí tu vai perder o celular e os cartões de crédito juntos também, pô? Deixa tudo na carteira do Google, gente. É isso, pronto. Se você perder o celular, você perde só o celular. E aí o teu cartão, se você quiser levar, não ficar sem dinheiro, tu bota no outro bolso, sei lá, etc. Você leva a carteira. Mas, assim, é bom lembrar que, assim, a gente tá falando aqui de várias features de segurança super tecnológicos, esses de, né, até do celular detectar que ele tá se movendo de repente, pode alguém tá pegando o celular e correndo e tal. Isso tudo é incrível, tecnológico, mais camada de segurança. Mas lembre-se que a camada de segurança mais frágil que o Google não tem como melhorar é você. É a engenharia social. A engenharia social é fazer você abrir as portas de segurança. Como eu já vi que no carnaval passado, retrasado, não lembro quem contou, que foi comprar cerveja na rua agora pra ser, sei lá, R$50, sei lá, quanto cerveja, e o cara meteu 5 mil.
Ah, sim, na hora
no
você...
Pix. E aí pagou 5 mil. E aí não tem volta, brother. O cara tava meio já alegre.
É, tem que ficar bem esperto, porque tem um outro golpe que é o cara vai com a maquininha e ele, na tela de valor, ele pede sua senha.
Ah,
aí você digita a senha, ele vê qual é, aí ele fala, não passou, bota de novo. Tá aí na segunda vez ele coloca... Isso é engenharia social, não tem nada a ver com
nada tecnologia. A ver com... Exatamente, ele tá fazendo você entregar o ouro.
Exato.
Entendeu? Distraído, entendeu? Então essa é a parte mais complexa que você também tem que estar sempre ligado, que engenharia social é... Olha sempre, olha os valores, confere. Se você tiver super alegre aí no carnaval, tenha sempre um amigo, amiga que está, ó, confere aqui pra mim, tá tudo certo e tal, que tá, né? Espero um amigo que vai ser mais responsável. Ele vai estar tão feliz. E é muito importante você também se ligar nessas paradas de engenharia social. E, fora de carnaval, gente, AI ajuda a gente com um monte de sistemas de segurança, mas ele também vai ser usada contra você, porque os golpes tudo hoje pode fazer clone de voz, clone de vídeo teu, sabe? Falar com os pais, com os avós, com a galera que não sabe meio que a diferença. Hoje em dia, cara, esses golpes de engenharia social com AI também estão muito mais sofisticados, então a gente tem que levantar sempre a bola para os familiares, principalmente, que podem cair muito mais facilmente nesses golpes, né? Aí não tem sistema de segurança que proteja você de estar distraído e entregar o ouro na mão de alguém.
Talvez o grande resumo aqui do nosso bate-papo, acho que a gente falou bastante de coisas de inteligência artificial, como isso está mudando, impactando, mas o grande recado para a gente aqui, escutando, principalmente antes do carnaval, mas também para a vida, é também saber que existem essas funções proativas e novas funções anti-roubo. Elas podem ajudar no momento de aperto, elas são funções que podem ser ativadas em momentos que até ela ativa proativamente contra você, né, caso você seja roubado, mas também existem maneiras mais simples de você também se proteger e fazer um bloqueio remoto do seu telefone à distância. E tudo isso tem a camadinha da palavra mágica, que é a inteligência artificial, a IA. E eu acho que do nosso lado, como Google, Android, o que a gente quer ter certeza é que todos os brasileiros que têm um telefone Android na mão, de alguma forma eles podem usar a inteligência artificial para alguma coisa que para eles faz muito sentido. Seja com as funções anti-roubo para segurança, seja nas edições de foto que a gente estava brincando daqui a pouco, seja aquele usuário um pouco mais acostumado que já está usando o Gemini e os modelos para melhorar o texto dele. Então a gente queria deixar como recado aqui é, na parte do Google e do Android, a inteligência artificial é para todo mundo. Pré-carnaval, a gente acha que as funções anti-roubo são mandatórias. A gente dá uma grande dica para todo mundo ativá-las e conhecê-las.
É, e isso serve para tudo, como você falou, né? Para depois do carnaval, para eventos, para dia a dia da vida, para você estar andando na rua. O seu celular não é só um hardware mais caro que você tem no bolso e que você pode perder esse hardware. Ele é uma porta para muitos dados sensíveis seus. Então é muito importante você aproveitar todas as features de segurança que Android oferece para você, as novas, as antigas, enfim, tudo isso faz parte. Cuide, do, porque você tá cuidando de parte da sua vida, de uma janelinha pra sua vida que agora anda no seu bolso, que ajuda muito no dia a dia, mas você não quer, obviamente, pensar em passar por isso, mas é muito importante você estar preparado, e por isso que a gente tá fazendo esse podcast aqui junto com o pessoal do Android. Não deixe de usar, os caras fizeram, que pesquisaram e implementaram esses sistemas, e não deixe de usá-los. Use todos, entendeu?
É, aquela máxima no carnaval, né? Tem que estar protegido.
Nossa senhora, exata. Muitas camadas de proteção.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.